Chegou o momento, então, da gente receber aqui a Laura Morena. Já tá pronta aqui, não tá? Oi, Laura! Tudo bem?
Tudo bem.
Já bem-vinda.
Obrigada. Bonita demais essa casa aqui, hein?
Gostou da casa nova?
Que
muito legal. E tá sendo muito legal essa semana recebendo só os cantores, porque a música de vocês toca a vida de muita gente e muita gente tem a vida transformada, às vezes, por conta de uma música. Mas as pessoas não sabem como é o ministério, quais são as coisas que muitas vezes tocam vocês, né?
Uhum.
Que cantam as músicas.
Uhum.
Vamos começar com o DVD Haja Luz. Vocês estão chamando o produto final, o DVD, de filme.
Uhum.
Explica pra gente, Laura, o conceito.
Isso até gerou uma certa confusão nas pessoas, porque, na verdade, a gente chama de filme porque ele tem um enredo já natural, que é a história de Jesus, mas tem um segundo enredo que costura as músicas. Então, tem um ator que realmente conta essa história. Eu não vou, assim, contar tudo aqui, né? Mas é pra pessoa poder assistir. Mas existe um enredo e existe um ator. Então, para que você entenda, por exemplo, o fim da história, você tem que assistir tudo. Não dá para você simplesmente tocar o play na terceira música e tá tudo bem, entendeu? Então, por isso a gente resolveu chamar de filme.
Então, assim, quem, por exemplo, vai baixar as músicas no Spotify ou vai... Sai o CD também?
Saiu o CD e tá nas plataformas também.
Nas plataformas. Uhum. Então, a pessoa... Cada música tem ali a sua vida própria.
Tem, com certeza. Mas eu tô fazendo assim, batendo nessa tecla de que se você ouve do começo ao fim... Só o áudio, você já consegue pegar a história inteira, porque eu tô contando a história de Jesus de forma cronológica. Então você vai aproveitar muito mais. E eu até tenho recebido, assim, testemunhos de pessoas que, enfim, estavam se sentindo distantes de Deus e tal, e ouviram a progressão da história, e você acaba tendo um contato com a paixão de Cristo mesmo, entendeu? E aí eu recebo muito esse feedback, então... Ouça o álbum todo.
Por favor.
Assista o filme inteiro.
Até eu acho que esse convite você faz com tanto afinco, porque esse foi um projeto que realmente nasceu no seu coração. Você escreveu todas as letras.
Todas as músicas.
Todas as músicas. Como é que foi esse processo? Como é que ele nasceu? Em algum momento você ficou com medo, assim, de... Poxa, mas eu vou dar conta de escrever tudo?
Muito.
Não vai ficar tudo com a mesma cara? Né?
Então, esse medo eu acho que eu não tive. O medo que eu tive era de fazer, o de conseguir fazer mesmo. Por quê? Eu tinha o desejo de fazer um projeto sobre Jesus há muito tempo. E eu acho que eu comecei a escrever a música Haja Luz, assim, meio que aleatoriamente, sem pensar no projeto. E não terminei a música, acho que eu não tinha a segunda estrofe, sei lá. E aí eu pensei, não, agora eu vou apresentar o projeto. Foi meio louco isso. Eu vou apresentar o projeto... A ideia do projeto, vou dizer que eu quero que seja gravado em Israel, que seja um DVD, que seja visual, né, o projeto. Mas eu não tinha as músicas. Então, quando eu apresentei o projeto para a gravadora, eu tinha metade da música Haja Luz. E eu queria muito que ele fosse um projeto autoral, porque se não fosse autoral, ele não ia representar quem Jesus é para mim. Então,
entendi.
Assim, seria o sentimento, a emoção de outra pessoa interpretada por mim. Mas eu queria que fosse a minha expressão de quem é Jesus. E eu sabia que tinha que ser autoral, mas o problema é que eu escrevia músicas, assim, de forma super esparsa, entendeu? Antes. Então, eu não conhecia o meu ritmo. E olha, assim, pra quem acha que escrever música é um processo romântico, é um processo de super inspiração, que você senta e vai, escreve.
Eu achava.
Desculpa aqui, te decepcionar.
Não é assim.
Mas, assim, é 99% transpiração, 1% inspiração.
Ou seja, é sentar ali no piano,
e
sei
ficar,
lá,
e ficar. E ficar, agora.
Até sair.
O que aconteceu? Eu apresentei o projeto, aí o diretor da gravadora falou, que legal, nossa, maravilhoso. Então é o seguinte, daqui 30 dias a gente vai ter uma comissão, a gente precisa do repertório. Aí eu, tá bom. Como se nada tivesse acontecido. Aí voltei pra minha casa e comecei a fazer isso, 99% transpiração. Por uma semana e meia, eu chorei todos os dias e trabalhei por volta de umas 14 horas no piano e não escrevi nada, tipo, nada. E eu já havia lido os evangelhos várias vezes, livros de apoio sobre Jesus, o espírito de profecia. Já tinha feito a minha pesquisa, entendeu? Mas não saiu nada. Aí eu desisti. Eu falei, não, eu acho que vou ligar e vou falar pra eles que o projeto vem ano que vem, aí eu vou ter um ano pra compor e tal. Quando eu estava pronta pra escrever esse e-mail, eu comecei a escrever. E aí eu senti que o Espírito Santo falou assim, o quê? Agora que você desistiu, deixa que eu faço a minha parte.
Olha que incrível, né?
E aí, em 2 semanas e meia, eu escrevi as outras 9 músicas.
O que você não tinha conseguido em todo aquele processo, em todo aquele tempo. O filme foi gravado lá em Israel, como você contou pra gente, né? Conta um pouco do momento ali de produção. Tem coisas lindíssimas, tem imagens lindas no filme, mas eu sei que também é muito desafiador, porque é muito quente.
São várias dificuldades, várias barreiras. A primeira é a cultura. Uma cultura muito diferente da nossa cultura ocidental. Então, a primeira coisa que a gente fez, isso foi uma outra jornada, foi encontrar um produtor israelense que pudesse auxiliar a gente. Porque, primeiro, Israel é um país mega turístico, cheio de gente por tudo quanto é canto, principalmente nos lugares assim mais famosos, tipo o Jardim do Getsêmani, Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém, sabe? E mesmo na Galileia também é lotado. Então, gravar nesses lugares já é difícil por causa da quantidade de gente. Segunda coisa é que você precisa de autorização para tudo. Até para gravar no meio do deserto, você precisa de autorização. E ninguém fala hebraico, né?
Não é
nem
assim.
Oi, nem tchau.
Não, inglês.
Então, eu orei muito e foi até longo o processo para encontrar o produtor certo. E ele foi, assim, incrível, porque além de ele ser um cara com muita energia e, sabe, não ficar cansado. Sim, você mencionou o calor é uma coisa que parece secundária, mas quando você está sob o sol de 50 graus, tendo que cantar feliz, alegre, contente, e o pessoal da técnica carregando câmera, equipamento, é um negócio, assim, que te realmente...
Você fica, suga a energia
você
vital.
Fica exaurido, assim, né? Exato. Então, e 90% do que a gente gravou era externo. Então, era no sol. Então, assim, foram muitos desafios a princípio. Quando eu encontrei o produtor, eu vi a mão de Deus mais uma vez. Porque esse produtor que levou a gente para lugares que eu jamais teria acesso se eu fizesse só pesquisa pela internet, entendeu? Lugares ali perto do Mar Morto, parques nacionais. Sim, lugares incríveis, tipo, lindos, 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 lindos. E são lugares que se você não conhece, você olha assim, nossa, deserto. Qual que é a graça disso? Aí você vai andando, vai descendo,
você tem
um canyon, aí tem uma cachoeira. Aí tem um... Então, assim, ele salvou a nossa vida e trabalhou muito, coitado.
Todos vocês, né?
Todos nós. É, a gente...
Você chorou muito interpretando as músicas.
Muito.
E tem um negócio muito interessante, porque assim... Eu estava na reunião ali sobre o DVD e o Tuil, que dirigiu o filme, estava lá nessa reunião, né? E eu falei, gente, mas a Laura tá muito atriz. Porque você chorando numa música lá, eu achei que era colírio.
Como assim?
Falei, gente, mas a Laura tá muito atriz, ela tem que fazer uma novela, não é possível.
Não, olha, foi até difícil de me controlar. O começo, eu comecei meio tensa, né? Tipo, a gente começou as gravações, a gente não tinha muito tempo, então a gente tinha que conseguir gravar tudo no período que a gente tinha. Não tinha como ficar mais. Mas aí, conforme eu fui vendo as barreiras, assim, se quebrando, que, por exemplo, um dos lugares que eu tinha muita vontade de gravar, muita, era o Monte das Oliveiras. Tem um mirante específico ali para a cidade antiga de Jerusalém que é muito perfeito. Só que ali tem camelo, tem turista, tem tudo quanto é coisa, não dá para gravar. E eu queria, porque queria gravar ali, queria, e o produtor falou, olha, eu tentei de tudo, não dá. E no fim das contas, deu. Ele conseguiu. Quando a gente montou aquele circo, as câmeras, o rebatedor, não sei o quê, todos os ônibus de turismo passando em volta, e aquele espaço só pra mim, e eu tava cantando a música Que Amor É Esse, que é a música sobre o sacrifício de Jesus. Comecei a cantar, eu falei, gente, eu não acredito que isso aqui... Aí eu comecei a chorar, assim, descontroladamente. Só que eu chorei tanto que o Tio até deu uma cortada, assim, depois, porque tem outras músicas que eu choro. Mas ali abriu uma porteira, assim, pro meu emocional. Porque daí a música seguinte foi a música Ainda Me Escutas, que a gente gravou no Getsêmani. Aí nessa...
Acho que foi nessa aí que
não,
eu...
Não, nessa
eu
aí, eu acho que eu gravei, sei lá, umas 11 vezes, e as 11 vezes eu tive que refazer tudo, porque era muito choro.
E você acha que essa emoção vem um pouco disso, da dificuldade da produção, vem do fato das músicas serem muito fortes, vem do fato de que é muito diferente cantar uma música que você mesma escreveu e participou de todo o processo? Por que essa emoção tão forte?
É uma mistura, mas eu acho que o ingrediente principal é ter a sensação e o privilégio de estar no lugar onde Jesus suou sangue por causa de mim, pelos meus pecados. E, tipo, ele morreu na cruz por mim e ainda me permitiu voltar lá para cantar sobre isso. Então, para mim, isso foi assim... Eu pensava, meu Deus, foi aqui, entendeu? Tem muitos lugares em Jerusalém que são um pouco fabricados. Sim, lugares, ah, Jesus aqui encostou na parede e tal. Mas tem alguns lugares que são geográficos. Então, tipo, foi ali, entendeu?
Comprovados arqueologicamente que a coisa aconteceu ali.
O Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, o Vale do Quidron e aí a cidade antiga de Jerusalém. Isso tudo é original. Então, eu pensei, não existe significado nesse lugar. O significado que existe é que Jesus esteve aqui por causa de mim. Então, isso... Eu até tentava não pensar tanto nisso, senão eu não ia ter conseguido gravar, não.
Tá lindíssimo. Deixa eu até pegar aqui pra mostrar, ó. Não é tão novidade assim. Se você não viu ainda, corre, por favor.
Pois é.
Haja Luz, o filme. É muito lindo. E você não quer parar de ver. Você quer ver o que, que é a história, pra onde essa história vai te levar, o que vai acontecer com esse menino.
Por isso que a gente chamou de filme. Uhum. Porque realmente tem uma história.
É uma narrativa.
Tem... Exato.
É. Ô, Laura, é... A gente já conversou outras vezes sobre o início do teu ministério e tal, e é uma coisa que você sempre diz que começou muito que por acaso, não foi uma coisa pensada, né? Eu até falei com a sua mãe, uhum. Acho que foi o ano passado, não me lembro direito, e aí ela falou assim, a última pessoa que eu achei que ia cantar nessa família era a Laura, porque desde criança viaja com a gente o Brasil inteiro, e essa viagem que talvez teus pais achavam que era... sei lá, enfadonha, um problema pra você, você acabou decidindo por essa vida, né?
É, mas teve uma parcela de verdade isso aí. Eu adorava viajar, eu adorava cantar, mas eu tinha muita vergonha, eu era bem envergonhada, assim, mas eu amava cantar.
Uhum.
E eu comecei a ficar pré-adolescente e comecei a não querer mais ir nas viagens, porque eu faltava aula. E aí, quando eu voltava para a escola, eu tinha que explicar para onde eu tinha ido. Aí eu comecei a ser diferente, eu não queria mais. Então, enfim, não quis. Aí a vida seguiu, só que daí a música começou a me consumir. Fui para o ensino médio, comecei a cantar no conjunto, coral, viajava todo fim de semana. Depois fui fazer faculdade no UNASP, Campus Engenheiro Coelho, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, e também cantei em conjuntos, corais e tal, viajava um monte, gravei CD, DVD, e aí surgiu a oportunidade de gravar o meu primeiro projeto, Manhã. Aí eu dei uma pausa falei, e fiz uma oração, falei, Senhor, a gente já teve essa conversa lá quando eu tinha 11 anos, e eu já te expliquei qual que é o meu pensamento sobre isso. Tanto que eu fui fazer faculdade, fui fazer letras, não fui fazer música, depois que eu fui fazer música. Mas eu falei, se esse é o teu plano pra mim, eu vou seguir.
Uhum.
Mas o senhor sabe que a minha vontade não é essa. Mas, aparentemente, era o plano dele.
Era o plano dele. Inclusive, teve
aqui
um...
Aqui estou.
Aqui está... Há quanto tempo de ministério
mesmo? Desde que eu lancei o primeiro álbum, são 9 anos. No dia que saiu o áudio do Haja Luz, nas plataformas, que foi tipo meia-noite do dia 24 de setembro, fez 9 anos, porque o Manhã saiu dia 23 de setembro de 2010.
Legal, muito bom. É, você teve um momento que o teu ministério quase foi interrompido e, na verdade, por um tempo ficou interrompido, uhum. né? Você descobriu um problema na sua tireoide, uhum. isso era um câncer?
Era.
Era um câncer. Você passou por todo o processo, toda a cirurgia e todo o lance, que também um dia a gente já conversou sobre uhum. isso. É, mas o fato é que você ficou um tempo sem falar e um tempo maior ainda sem cantar.
Eu tive duas pausas, na verdade, nesses 9 anos. Na verdade, não, essa foi antes. Essa foi antes de lançar o primeiro álbum. Eu tava com o álbum pronto, e aí aconteceu isso. Tipo assim, eu ia lançar o álbum em novembro de 2009. E em outubro eu descobri esse problema na tireoide, uhum. e eu ia precisar de cirurgia. Eu até já disse isso aqui, que esse tipo de câncer é um câncer comum, dá em muita gente, mas para quem é cantor é um pouquinho mais complicado,
claro.
Porque o processo cirúrgico é mais complicado para você voltar a ter a mesma voz de antes. Então eu tive que esperar até setembro do ano seguinte, que eu fiz a cirurgia, fiquei sem falar, fiquei sem cantar, e graças a Deus, Deus foi muito misericordioso, deu tudo certo, e aí quase 10 meses depois eu lancei o disco. Mas a segunda pausa foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, que também foi um período que eu achei que... Foi no fim de 2011, que eu não ia mais cantar, porque eu pensei, poxa, eu gravei em português. Tudo meu é em português, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? E eu aprendi que não existe nada que interrompa o que Deus tem para você,
é
entendeu? apesar, a vida tem sim alguns soluços, assim, uhum. que fazem com que a gente se assuste ou que troque a nossa rota. Mas se o plano de Deus é um e você está disposto a trabalhar nesse plano, ele vai dar um jeito. Com certeza.
Isso vale para o ministério e vale para a vida.
Para tudo, para tudo. Exatamente, isso envolveu outras áreas da minha vida, né? Eu conheci meu marido nos Estados Unidos. Hoje ele é pastor e a gente mora lá, e, enfim. Então, o meu ministério lá se alargou para um outro braço. E eu acho que eu amadureci espiritualmente em diversos níveis, porque eu tenho um contato com a igreja local e com as pessoas, com as comunidades, como eu não tinha quando eu só era cantora. Mas eu ainda venho e exerço meu ministério musical. Então, eu acho que é ainda mais completo dessa maneira.
Como é para você cantar, Laura? O que é esse ministério na sua vida? Como eu disse no começo, as tuas músicas, assim como outros cantores, impactam demais, transformam a vida das pessoas. Você uhum. conhece diversos testemunhos de pessoas uhum. que entraram em contato com a tua música e mudaram a vida. Como é para você cantar essas músicas? Sei lá, quantas vezes na vida você já cantou aquela música que é preciso colocar o pé na água? Quantas vezes? É. Quando você canta, essa letra ainda faz sentido para você?
Faz, e eu acho que faz com certeza. E eu acho que Deus escolhe as músicas certinhas pra gente cantar, sabe? Porque tem momento, a gente canta, repete, ouve os testemunhos, mas aí a gente também passa pelos nossos desertos, os nossos vales. E aí a música vem como uma grande carapuça, entendeu? Tipo assim, você passa a sua vida cantando sobre isso, e agora? Agora é hora de você exercitar isso, essa mensagem que você canta. Isso já aconteceu diversas vezes na minha vida. Então, diversas vezes eu já tive que exercitar isso, e eu agradeço a Deus por ter essa música, por exemplo, na minha vida, para me relembrar isso todas as vezes que eu preciso.
Ou seja, você não canta só para... Que as pessoas sejam transformadas, mas a cada música também se transforma.
E a música também é a minha vida devocional. Então, por exemplo, o meu culto de manhã, o melhor culto para mim é quando eu estou sozinha em casa, eu sento no piano e começo a tocar. Aí eu leio um pouco a Bíblia, continuo tocando. E isso é o meu momento devocional, entendeu? É uma linguagem mais clara para mim. Usando a música junto.
A música te toca muito forte.
Com certeza.
Ele te deu esse dom, Deus te deu esse dom, Deus te guiou até aqui, isso é claro, você uhum. tem as respostas claras de Deus para que uhum. você precisaria estar aqui nesse momento fazendo o que você faz. Como é a emoção de não só cantar pela técnica em si, desenvolver esse talento e tal, mas cantar para transformar vidas?
Eu acho, assim, eu vou ser bem sincera, quando você começa a cantar e você, enfim, descobre o mundo da música e tal, existe uma... Eu tenho uma palavra para isso, mas existe uma certa empolgação do começo, sabe? Quando você começa a fazer isso de forma consistente e profissional, vira um ofício. Então, eu acredito que cantar por cantar, para mim, já teria perdido a graça. Porque, enfim, música é música, enfim, sempre é maravilhoso fazer música e tal, mas acaba se tornando um ofício se não existe um propósito. Para mim, acho que teria perdido a graça. Qual que é a graça para mim? É subir num palco, pegar o microfone e cantar, isso eu posso fazer em casa. É subir num palco, pegar o microfone e saber que ali vai ter uma pessoa que perdeu alguém naquela semana e tá precisando de uma mensagem de conforto, ou que tem alguém ali que tá morrendo de felicidade porque Deus concedeu um sonho realizado e ela tá ali para agradecer a Deus e a minha música vai ser um instrumento para isso. Então, isso para mim é o que faz todo sentido. Você cantar por cantar tem um momento que passa, eu acho.
Eu acho que isso que você disse mais uma vez não vale só para música, mas vale para vida.
Tudo,
né? Porque
exatamente.
Qualquer coisa que você vai fazendo pode ficar muito automatizado.
Com certeza.
Aí você vira um robozinho fazendo aquela coisa, né?
E eu acho que assim, eu acredito que a música pode ser entretenimento, sim. Até a música cristã. Eu não acho que isso é errado. Mas eu acredito que ela precisa ter o a mais. Ela não precisa só te agradar. Te agradar os ouvidos, agradar o teu gosto. Não só isso, ela precisa realmente ter um a mais. E o entretenimento sozinho, ele passa muito rápido, entendeu? Agora, a mensagem, a atuação do Espírito Santo, isso fica. Por isso que as pessoas podem ouvir a música 200 mil vezes e Deus pode falar de maneiras diferentes.
Exatamente. Isso é fantástico.
Então, isso para mim é o que faz tudo fazer sentido.
Laura, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu ministério, como tem abençoado até aqui.
Amém.
Esse lindo caminho que você tem trilhado. O Haja Luz é uma obra de arte. Parabéns.
Graças a Deus. Foi só por causa dele que...
Que saiu.
Que saiu.
Muito obrigado,
obrigada,
viu?
Obrigada, é um prazer. Muito